בעזרת השם, דף ט' ואבטת דרי ביצה, יסתמו דף י' עמוד בן נובל, ספונה משנה, נופינה עד הפאז'נה. משרחים כלים בין תפורים, בין שאינם תפורים. אם זו דף אנטריור, הלכה, סיפודי מוזמנדה, קומידס, פרוטס פסוז ניום טוב. אבל אם זה נועס למשל, סיפודי מוזמנדה, חופה, זאת רזות אינסיליוס. פעלה משנה, משרחים כלים בין תפורים, בין שאינם תפורים. אם זה אחרי הגיע לו דף אנטריור, נושיר אנטריור, que podemos mandar coisas que as pessoas vão usar no Yom Tov. Aqui fala a Mishnah uma novidade. Podemos mandar roupas para outras pessoas, todas estão costuradas, ou a pessoa vai mandar tecidos para outras pessoas. E não furiu, roupas não costuradas. Ve'afa pishesh ben kilayim, uma novidade ainda maior. Mesmo que tem kilayim, lê linho nesses tecidos, podemos mandar para outras pessoas. Vamos ver na nossa manhã para que servem essas roupas e também o kilayim no Yom Tov. Contanto que seja algo que a pessoa pode usar na festa. Vamos ver esse assunto na Gemara. Também não podemos mandar um sapato que tem pregos presos a esse sapato. Aparentemente os pregos prendem o couro com a sola. Não podemos mandar um sapato que não está costurado. Mandar a sola com as partes do sapato, o couro. Não pode mandar isso para outra pessoa no Yom Tov, porque a pessoa não tem o que fazer com isso no Yom Tov. Não podemos mandar um sapato branco, que não foi pintado ainda. O costume era usar sapatos pretos, não um sapato com couro não pintado. Então também não está pronto. Porque ele precisa de uma pessoa específica, especialista para pintar esse sapato. Então não serve para outra pessoa no Yom Tov, não podemos mandar também. Zé a clave, essa é a regra. Koshe neutin bo beyom tov. Assim, aparentemente, temos que ler a nossa Mishnah. Na Gemara vai explicar um pouco diferente. Tudo que a pessoa vai usar no Yom Tov está pronto para a pessoa. Meshalchin oto. Podemos mandar para outros no Yom Tov. Coisas que a pessoa não tem como usar no Yom Tov, está mandando para a semana. É como se estivesse fazendo entregas para a semana no Yom Tov. Com certeza isso é proibido. Fala, bishlama tfurim chazule malbush. Dá para entender com relação a roupas costuradas. A pessoa pode usar, pode vestir isso no Yom Tov. She'en tfurin, também tecidos não costurados. Na mechazo lechesuya, a pessoa pode usar isso como uma coberta. Também é algo permitido e algo que serve para a pessoa no Yom Tov. Ela kilayim é mais raso. Porém, para que serve um tecido de kilayim, lã e linho, que não podemos nem vestir, nem se cobrir? Tra falou yale aleha, você não pode se cobrir com kilayim. Talvez a pessoa pode usar como uma fronha ou um assento para a pessoa no Yom Tov, seria permitido, porque pela Torá só é proibido se cobrir com o kilayim ou vestir. A Torá fala, você não pode colocar o kilayim sobre você, se cobrir com o kilayim. Porém, pela Torá, a pessoa poderia usar o kilayim como uma fronha, para deitar em cima ou sentar em cima. Porém, os hachamim falaram uma alahá rabínica, é proibido fazer isso, proibido usar o kilayim como fronha, porque shema tichrach lo nima abessarou, porque temos o receio que um fio de kilayim vai subir sobre a pessoa, vai se desprender do tecido e vai subir sobre a pessoa, e a pessoa vai ter a proibição de lo yale aleha. A pessoa não pode colocar o kilayim sobre ele, mesmo que seja um fio. Então a questão é, para que serve um tecido de kilayim? Fala, mas talvez a pessoa vai usar esse kilayim como uma fronha, porém embaixo de outras fronhas. Aí não temos nenhum receio que esse fio vai subir até a pessoa. Porém, amar Rabi Shimon ben Pazi, falou Rabi Shimon ben Pazi, amar Rabi Yosef ben Levi, falou Rabi Yosef ben Levi, amar Rabi Yosef ben Shaul, em nome de Rabi Yosef ben Shaul, amar Rabi, em nome de Rabi, Mishum Keala Kadisha de Birushalayim, em nome das pessoas especiais de Jerusalém. Afilo esser matzaot zu al gabe zu vekilayim tachtehen asur. Mesmo que a pessoa tem 10 fronhas, uma em cima da outra, e tem por último kilayim, é proibido lixar na lehem, dormir sobre essas fronhas. É uma cerca rabínica que os chamim fizeram para a pessoa não chegar a usar o kilayim de nenhuma forma. Se a pessoa vai usar o kilayim com uma fronha embaixo, ele vai acabar usando também um kilayim como um lençol, vai achar que é permitido, na verdade é proibido, fizeram uma cerca rabínica. Então, para que serve esse tecido de kilayim? Ela bevilon, deve ser que se trata com relação a uma cortina. A pessoa vai usar esse tecido de kilayim como cortina. Porém, isso também não está certo. Amar Ula falou, Ula, por que os caminhos falaram que a cortina é como se fosse uma roupa que é vulnerável a receber impureza? Mesmo que a cortina poderia ser uma mechitza, uma parede, e não ser vulnerável a receber impureza? Falaram que um vilão, uma cortina, é sim vulnerável a receber impureza como uma roupa. Porque um garçom, algum empregado da casa, no inverno, ele às vezes se enrola na cortina para se esquentar um pouco. Então ele usa essa cortina como roupa. Por isso falamos que a cortina é considerada uma roupa. Então não podemos mandar também uma cortina de quilain. Pelo mesmo receio, talvez um garçom vai querer se enrolar com essa cortina, vai achar que é permitido, não é quilain, na verdade é quilain, então também não serve para isso. No Yom Tov, começamos o Lav Tetvav. Ela Bekashi, deve dizer que se trata de um tecido duro. De certo modo, eles faziam tecidos duros também. E um tecido duro não é uma roupa. Não é algo que esquenta o corpo da pessoa. Se a pessoa se senta. E também não vai subir nenhum fio sobre ele. Então, não é uma roupa, não é proibido. E a pessoa pode mandar isso para outra pessoa no Yom Tov, porque ele tem como usar isso como um assento. Vekihad amar Avuna bered Rav Yoshua, como falou Avuna, filho de Rav Yoshua, Hainamta Gamda de Narash, esse feltro ressecado de, da cidade de Narashaya, é permitido sentar sobre ele, mesmo que seja de Kilaim. Justamente por esse motivo, porque não é uma roupa que esquenta a pessoa pode sim se sentar sobre ele. Amar Avuna disse Ravapa, Ardalaim, Embaem Shom Kilaim. Ardalaim são palmilhas. Se a palmilha é de Kilaim, é de Loelinho, não tem nenhum problema. Porque também é rígido, não é algo que esquenta a pessoa, portanto não tem aqui uma categoria de roupa ou tecido que esquenta a pessoa e será proibido por Kilay. Amarava de Sirava, Hanetzrari de Pshiti, Embaem Shum Kilay. Uma roupa feita de Kilay, porém coberta com moedas. Uma vez que é rígido, não existe nenhuma proibição de Kilay, não é algo que esquenta a pessoa. De Bizrane, por isso é uma roupa coberta com sementes. É uma roupa de leilinho e Eishbaem Shum Kilaim. Está dentro da proibição de Kilaim porque esquenta sem a pessoa. Continua agora. Ravash Amaravash disse discutindo Ehadze Vehadze Eishbaem Shum Kilaim. Tanto uma roupa com moedas ou roupa com sementes não está dentro da proibição de Kilaim. Por quê? Mesmo que a roupa de sementes pode ser que esquenta a pessoa, por não costume usar uma roupa dessas como roupa. Portanto, não está na lei da categoria de roupas que a Torá proibiu por causa de Kilaim, então está permitido. E a primeira opinião da Gemara, a opinião de Rava, dificultou a Alahá com relação à roupa coberta com sementes, e Ravash facilitou a Alahá, aparentemente a Alahá é como Ravash. A Valô Sandala Mesuma, nossa Mishnah continua falando que a pessoa não pode mandar um sapato, uma sandália que tem pregos presos a ele. Agora, Sandala Mesuma Maitama, Lô, por que é proibido mandar um sapato com pregos, Mishuma Secheia, por um acontecimento que aconteceu, um acontecimento trágico, que vimos em Maseret Shabbat na página 60, no Daf Samer, quem quiser revisar, tem três explicações dos Amoraim lá o que aconteceu. Porém, no final das contas, o que aconteceu foi que usaram esses pregos do sapato como um objeto para matar pessoas, infelizmente, em situações trágicas, e não podemos usar isso no Shabbat Yom Tov, não podemos mandar para outras pessoas também no Shabbat Yom Tov, porque não serve para as pessoas. Amar Abai disse Abai, Sandala Mesumar Asur Nalo, o Mutale Taltelo. Fala Abai, é proibido vestir esse Sandala Mesumar, esse sapato que tem esses pregos para prender as, as amarras, o couro. O Mutale Taltelo, porém não é Mukse, podemos mexer ele no Yom Tov. Qual é a fonte disso? Asulenalo, é proibido vestir. Ele vestiu Mishuma Secheia por causa desse acontecimento trágico que aconteceu. Os Rahim proibiram vestir esse sapato. Quem quiser revisar o que aconteceu nesse acontecimento, que veja os nossos Shiurim na página 60 da Maseret Shabbat, vai revisar bem. O Mutar Metartelo, porém, é permitido mexer esses sapatos, então não é Mukse. Qual é a fonte disso? O Meidektan diz que a Mishnah fala em Meshachim. A Mishnah fala que é proibido mandar para outras pessoas esses sapatos no Yom Tov. Se fosse mostrado que é proibido mexer esses sapatos, seria Mukhtse Hashtali Tirtule Astur. Se já sabemos que é proibido mexer, é Mukhtse Mishachim Ibaia. A Mishnah precisaria falar que é proibido mandar para outras pessoas? Se é proibido mexer, isso é Mukhtse, não teríamos nenhuma hipótese que é permitido mandar um Mukhtse para outra pessoa? Então deve ser que isso não é mukta. A pessoa pode usar esse sapato como algum objeto, um instrumento no Yom Tov para algum uso. Não é permitido calçar isso, mas é permitido usar para qualquer outro uso dentro de casa. Continua a Mishnah. Velominal, Sheinotafu. Não podemos mandar um sapato que não está costurado. A pessoa mandar sola separado, couro separado, falar uma pshita. Com certeza não é permitido mandar isso porque não serve para nada no Yom Tov. A pessoa não pode construir um sapato no Yom Tov. Tem sim uma novidade. Mesmo que está um pouco amarrado, não tem as amarras perfeitas, porém tem uns gravetos amarrando o couro com a sola. Então a pessoa poderia usar temporariamente esse sapato. Mesmo assim, é proibido mandar para outras pessoas porque não é algo que é neutim, não é algo que é apropriado e pronto para uso. É algo improvisado e é proibido mandar para outras pessoas. Levidomir fala de Judá. Aflominar lavar. É proibido mandar também um sapato que não está pintado, é um couro branco. Tânia fala, preto de Abidá, matir bechachor. Abidá fala que é permitido mandar um sapato que está pintado de preto, mesmo que não está polido, como eu usando a continuação. Veu ser belavar e proíbe um sapato que o couro não está pintado. Porque é necessário um tipo de terra escura que tinge o couro e ele não pode fazer isso no Yom Tov, ele não pode fazer nada com isso, com esse sapato no Yom Tov. Portanto, não tem por que mandar para outras pessoas, é proibido. Rebiose Ose Bechachot. Rebiose fala que também um sapato de couro que está pintado de preto não pode ser mandado. Por quê? Porque é necessário alisar o couro, polir essa pintura. E se a pessoa não vai polir, não vai querer usar também esse sandália ou esse sapato na rua com todo o couro rachado. Então não é uma coisa que está pronta para uso nenhum, então é proibido mandar para outros. Na verdade, não tem uma machloket da Abidá e Rabi Yossi. Aparentemente, sim, tem uma machloket. A Abidá fala que é permitido mandar um sapato preto, e Rabi Yossi fala que não, somente é permitido mandar um sapato preto e também polido, mas não tem uma machloket. Marque a trei, ou marque a trei, porque cada um está falando com relação à sua própria cidade. Que o quê? Beatre de mar, bistra le tachat. Beatre de mar, bistra le el. O couro tem duas faces. Tem a face que está em frente à carne, e tem a face que tinha os pelos. Então a face dos pelos é uma face lisa, a face que está em frente à carne é uma face que tem sem as rachaduras. Então, na cidade de Irabiudá, eles construíram um sapato que a parte lisa estava para fora. Então se estava para fora, não é necessário polir esse couro para ficar apropriado ao uso, porque já é liso. Por isso eu falo, Irabiudá, no momento que a pessoa já tem o seu couro pintado, ele pode usar esse sapato. Rabi Yossi fala que não, Rabi Yossi fala que uma vez que na cidade de Rabi Yossi colocavam a parte de fora do couro, a parte riscada, a parte rachada, então a pessoa só vai usar isso no Yom Tov se já está polido da véspera do Yom Tov. Se não está polido, a pessoa não vai querer usar, então também é proibido mandar para outros. Isso fala a nossa Mishnah, Zéa, claro, essa é a regra. Tudo que a pessoa já tem um objeto pronto para o ser usado no Yom Tov, ele pode mandar para outros também. Fala a nossa Gemara desenvolvendo mais esse assunto. Rav Sheshet Shara Leu Rabanan Leshiduri Tfilin Beomatava. Rav Sheshet permitiu para os Chachamim mandarem Tfilin para outras pessoas no Yom Tov. Amale Abai, Abai perguntou, Veha Anantran, a Mishnah fala diferente, Kol Sheneutin Bob Beyom Tov, Meshalachina, tudo que a pessoa pode usar no Yom Tov, pode mandar para outros. E não se usa o tefilim no Yom Tov, porque Rav Sheshet permitiu mandar o tefilim para outras pessoas. Arriqueava, isso a Mishnah falou, fala Rav Sheshet. Kol sheneutim bo bechol meshalchina to be Yom Tov. Isso que a Mishnah fala. Kol sheneutim bo be Yom Tov, não significa tudo que está pronto para ser usado no Yom Tov. Kol sheneutim bo, tudo que está pronto, vírgula, be Yom Tov meshalchina to, podemos mandar isso no Yom Tov. Mesmo que seja o tefilim, que é algo pronto para a pessoa usar durante a semana, não vai usar no Yom Tov, é permitido mandar para outras pessoas o tefilin no Yom Tov. O tefilin não é muktze. Podemos usar o tefilin no Yom Tov, não temos essa obrigação, mas podemos. Então não, então é permitido mandar para outros também. Amar Abai, fala Abai, tefilin ho'il ve'ato le'adan ne'ima ve'umita. Fala Abai, de passagem que mencionamos o tefilin, vamos ensinar umas alahot com relação ao tefilin, que não tem nenhuma relação com o que vimos até agora. Hayababadelech, a pessoa estava viajando na véspera do Shabbat. Betfilim Beroshô, e tinha os tefilim na sua cabeça. Veshaká Alav Hamá, e começou o Shabbat, passou o pôr do sol da sexta-feira, Maniach Yadó Aleem, Atshemagia Lebeitô. A pessoa coloca sua mão sobre o tefilim na cabeça e até chegar em sua casa. Sabemos que é proibido carregar no Shabbat um recinto privado para um recinto público, um reshut yahid para um reshut rabim, vice-versa. E é proibido também carregar num recinto público 4 amot, 2 metros. Carregar o tefilim na cabeça também seria proibido pela lei rabínica. Mesmo que ele está fazendo um shinui, fazendo algo diferente do normal, ele não está carregando o tefilim na mão. Porém, também é proibido carregar com um shinui pela lei rabínica. Porém, uma vez que se a pessoa vai deixar os tefilim onde ele está no caminho, esses tefilim podem se perder, se desprezar. Portanto, os ramim permitiram a pessoa assim continuar vestindo os tefilim, porém que ele tampa os tefilim com a mão para as pessoas não perceberem que ele está carregando os tefilim na cabeça. A pessoa estava estudando Torá na sinagoga, vestindo os seus tefilim, de que deixa lá e começou o Shabbat. Ele coloca a mão sobre os tefilim até que ele chegue em sua casa. Perguntou Ravuná, filho de Ravica, para Abai. Uma outra braita. A pessoa estava viajando na véspera do Shabbat, vestindo os tefilim na cabeça. E que deixa lá, e começou o Shabbat, o que ele faz? Ele cobre os tefilim com sua mão, até que ele chega na primeira casa, depois da muralha da cidade. Na primeira casa, depois da muralha da cidade, ele já vai deixar esses tefilim nessa casa, e não vai continuar carregando até a sua própria casa. Aí eu chego em Betamidash, a pessoa estava estudando o Torá na sinagoga, na véspera do Shabbat. Vê que deixa lá, vem, começou o Shabbat. Maniach yadualen, hachemagiale baita samuf e Betamidash. A mesma coisa, ele coloca a sua mão sobre o tefilim da cabeça e vai até a primeira casa perto da sinagoga e deixa os tefilim lá. Uma contradição, a Bahia fala que a pessoa pode levar os tefilim até a sua casa e a Braita fala que a pessoa só pode levar os tefilim até a primeira casa depois da muralha ou depois da sinagoga. Uma contradição, vai falar, Lokash não é uma contradição, são dois casos diferentes. Que o quê? Hademintera, hademintera. Depende, se os tefilim vão estar protegidos nessa primeira casa, ele tem que deixar os tefilim nessa primeira casa. Se os tefilim não vão se proteger nessa primeira casa, ele vai deixar os tefilim em sua própria casa. Mas hademintera, se esse é o caso, que a pessoa não vai conseguir proteger os tefilim, onde os tefilim estão, vai ter que levar até a sua casa. Mas hademintera, por que a Bahia só fala se a pessoa já está vestindo os tefilim na cabeça? Aí ele pode chegar até a carregar até a sua casa. Afilo martam be'aranami, mesmo que os tefilim estão no chão. A pessoa estava viajando, na véspera do Shabbat, encontrou o tefilim no chão. Começou o Shabbat, ele sabe que os tefilim não vão se proteger onde ele está. De Atran, a Mishnah fala que ele pode levar até outro lugar. Amotzer tefilin machnissan zuk zuk, a pessoa que encontra o tefilim, ele veste cada par de tefilim cada vez, não pode vestir mais de um par de cada vez. E pode carregar até outra casa. Então, por que a Bahia fala que se os tefilim não estão protegidos, a pessoa pode, se ele já está vestindo os tefilim na cabeça, ele pode continuar carregando até a sua própria casa. Mesmo que os tefilim estão no chão, ele pode carregar até a sua própria casa. Fala, na Lokasha não é uma contradição, são dois casos diferentes. Hademintra Mahmat Kanvi ou Mahmat Kalbi. Quando é que a pessoa não pode carregar os tefilim se os tefilim estão no chão? É quando esses tefilim estão numa situação protegida de ladrões e também protegida de cachorros. Então a pessoa deixa os tefilim lá no chão. Se a pessoa já está vestindo os tefilim, então ele deixa os tefilim na primeira casa da cidade, ou a primeira casa da sinagoga, um lugar protegido. Hademintera Mahmat Kalvi velomintera Mahmat Gam. Isso que a Bahia fala, que a pessoa que está vestindo os tefilim, então ele pode continuar carregando até a sua casa, é quando nessa casa, perto da muralha da cidade ou perto da sinagoga, os tefilim vão estar protegidos contra os cachorros, mas não vão estar protegidos contra os ladrões. Aí a Bahia fala essa novidade. O caso da Braita, que fala que os tefilim estão no chão e a pessoa pode vestir os tefilim, é um caso que os tefilim não vão se cuidar nem dos cachorros, nem contra os ladrões. Então, mal de tema, qual seria a novidade disso que a Bahia falou? Que se os tefilim estão protegidos nessa primeira casa contra os cachorros e não contra os ladrões, a pessoa pode sim pegar os tefilim, que são já vestidos, e levar até a sua própria casa. Qual seria a Havamina, a hipótese? Que a maioria dos ladrões, em lugares que os judeus moram, são judeus também. Então não teremos o receio que um ladrão judeu ia desprezar os tefilim. Mesmo que um ladrão é Yehudi, Não por isso ele vai desprezar os tefilim. Essa seria a hipótese. Portanto, não falaremos como Abai disse, a pessoa que está vestindo seus tefilim na véspera do Shabat, que deixe os tefilim na primeira casa depois da muralha ou na primeira casa depois da sinagoga, porque de qualquer forma estão protegidos contra os cachorros. Não estão protegidos contra os ladrões, mas de qualquer forma, os ladrões em lugares judaicos também são Yehudim. E não teremos o receio de eles vão desprezar os tefilim. Então é considerado que os tefilim estão sim protegidos, Kamash, mas isso fala Abai que não. Em certas situações, também os ladrões Yehudim desprezam os tefilim, e às vezes tem ladrões Goim, então fala Abai, é melhor que a pessoa continue carregando os tefilim, vestindo, cobre com a mão, e continua indo até a sua própria casa. Então, revisando essas halachot, se a pessoa encontra os tefilim que não estão protegidos nem de cachorros e nem de ladrões no chão, então a pessoa tem que vestir esses tefilim. Se a pessoa encontra os tefilim que estão protegidos contra cachorros e não contra ladrões, a pessoa pode deixar os tefilim lá, porque o receio que um ladrão, Yehudi, vai desprezar os tefilim não é grande, então para a pessoa vestir, isso já é um problema maior, vestir os tefilim no Shabbat e carregar, então a pessoa pode deixar os tefilim lá. Se ele já está vestindo os tefilim, e tem uma casa que esses tefilim vão se proteger contra os cachorros e não contra os ladrões, fala, vai, a pessoa continua carregando os tefilim vestidos, até a sua própria casa. Se a primeira casa, perto da sinagoga ou da muralha, os tefilim não estão protegidos contra os ladrões e também contra os cachorros, então a pessoa deixa os tefilim lá, não continue carregando. Hadran Alach Betzah, Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo do Masechet Betzah, o Perek Betzah. Começamos um novo capítulo, viramos a página, o Perek Yom Tov. O Perek Yom Tov vai tratar de vários assuntos, principalmente o assunto de Eruv Tafshilim, e assuntos que no Yom Tov também é permitido fazer trabalhos, mesmo que não seja para preparar comida. Um desses conceitos na continuação não vale a pena perder. Fala Mishnah, Yom Tov Shechal Yot Erev Shabbat. Se Yom Tov caiu na véspera do Shabbat, pela Torá será permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. Os Chachamim proibiram cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. E vamos ver agora por quê. Se Yom Tov caiu na véspera do Shabbat, Lo Yevasher Betchilab Yom Tov le Shabbat. A pessoa não pode começar um cozido no Yom Tov específico para o Shabbat. Aval, porém, mevashem hu leyom tov veim otir otir le Shabbat. A pessoa pode cozinhar um cozido e se sobrou, ele vai comer isso no Shabbat, não tem problema. Você tafshil me'erev yom tov. Aqui entra o conceito de eruvei tafshili. A pessoa faz um cozido na véspera do yom tov em nome do Shabbat. Vesomer halava Shabbat, ele pode sim cozinhar cozidos específicos para o Shabbat no yom tov, se baseando nesse cozido que ele já fez na véspera do Yom Tov. Uma vez que ele já começou os preparativos do Shabbat na véspera do Yom Tov, ele pode continuar preparando também no Yom Tov. O que ele tem que preparar na véspera do Yom Tov? Bet Shammai Omrim fala Bet Shammai Shnei Tafshilim, fala Bet Shammai são dois cozidos. O Bet Hillel Omrim fala Bet Hillel Tafshil Echad, fala Bet Hillel um cozido é suficiente. Vamos ver agora por que dois cozidos ou um cozido. Bet Shavim Bedago Betzah She'alav She'en Shnei Tafshilim. Bet Hillel e Bet Shammai concordam que se a pessoa faz um peixe e unta o peixe com ovo. É considerado dois cozidos, se o Bet Shammai considera isso como dois cozidos e é suficiente para o Eruvei Tafshilim. Mesmo que é uma receita só, mas que é composta com dois elementos, é suficiente. Achlo, o que acontece se a pessoa comeu o Eruvei Tafshilim antes de preparar o cozido para o Shabbat, ou Shavad, ou ele perdeu. A pessoa não pode cozinhar nada para o Shabbat, mas que não tem o que se basear, não tem o Eruvei Tafshilim nesse momento. Veim Shi'er Mimenu Kolshu, porém se sobrou um pouco desse Eruvei Tafshilim, e é um kazait, como o Zona Gmará, mais ou menos 30 gramas de volume de pão, Somer Halav Le Shabbat, a pessoa pode sim se apoiar nesse resto do Eruvei Tafshilim para cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Fala Mina Nemili, qual é a fonte desse conceito de Eruvei Tafshilim? Ou seja, mesmo que a Lachá de Eruvei Tafshilim é uma Lachá Rabínica, que não tem fonte na Torá, porém, os Chachamim se apoiaram em Psukim para fazer uma asmarta. Muitos decretos rabínicos têm um apoio do Passu. Não é uma fonte, é só um apoio. Então fala, né, qual é esse apoio? Amar Shmuel falou Shmuel, de Amar Kaki falou o Passu, Zahor tem uma Shabbat de Kachu. O Passu fala, lembre o dia do Shabbat para santificá-lo. A Alahá que se aprende desse Passu, pela Torá, é a Alahá do Kiddush. Porém aqui fala Shmuel, explicando esse Passu, Zohreu Me'acher Shebale Ashkeho. Você tem que lembrar o Shabbat, uma situação que tem outro que quer fazer o Shabbat ser esquecido. Ou seja, se o Yom Tov cai na véspera do Shabbat, existe aqui uma tendência da pessoa esquecer o Shabbat, acabar comendo suas comidas no Yom Tov, e não vai sobrar muito para o Shabbat. Então aqui fala o pastor que você lembre do Shabbat, mesmo numa situação que tem o Yom Tov querendo esquecer o Shabbat. Então a pessoa faz já o Irvei Tafshilin da véspera de Yom Tov em nome do Shabbat, e já vai ter garantido os cozidos para o Shabbat, e vai ter também um lembrete para não se esquecer no Yom Tov do Shabbat. Mas Itama, tá, por que eles também decretaram o Irvei Tafshilin? Não tem nenhum passuk explícito que fala com relação ao Irvei Tafshilin. A expressão desse passuk é com relação ao Kiddush. A Maharava disse irava um motivo, que deixe Ivror, Manaya fale Shabbat, Manaya fale Yom Tov. Para a pessoa selecionar uma boa refeição para o Shabbat, uma boa refeição para o Yom Tov. Então a pessoa faz o Irvei Tafshilin na véspera de Yom Tov, e já vai se lembrando do Yom Tov que ele pode já cozinhar para o Shabbat, e vai tomar conta de deixar uma boa refeição para o Shabbat, uma boa refeição para o Yom Tov. Ravash, a Maravash fala um outro motivo, que deixe Yomru Enofin Yom Tov le Shabbat, Kavachomer Yom Tov le Chol, para as pessoas saberem que se é proibido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat se não tem Irvei Tafshilin, com certeza que é proibido cozinhar de Yom Tov para um dia de semana, que é menos importante. Então, por isso que eu decretaram o Irvei Tafshilin. Tnad, fala nossa Mishnah, vai trazer uma prova para uma das opiniões. Osei Tafshil me Erev Yom Tov, Vesomech Alav la Shabbat. A Mishnah fala, a pessoa faz um cozido da véspera de Yom Tov em nome do Shabbat e pode se apoiar nesse cozido para cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. Mishnah Malei Ravash, dá para entender essa Mishnah como Ravash, que o quê? Que falou Ravash, da Amar, que falou Ravash, que deixe Yomru Enofim Yom Tov le Shabbat. O motivo que decretaram o Irvei Tafshilin é para que as pessoas pensem, se é proibido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat, com certeza é proibido cozinhar de Yom Tov para a semana. Só é permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat com o Irvei Tafshilin, mas com relação à semana não existe Irvei Tafshilin e seria proibido. Ainda para entender nossa Mishnah. Por quê? Hainu de Me'erev Yom Tov in de Yom Tov lo, por isso a Mishnah fala que só é permitido fazer Irvei Tafshilin, só é válido se a pessoa faz na véspera do Yom Tov, mas não no Yom Tov, porque se a pessoa faz o Irvei Tafshilin no próprio Yom Tov para o Shabbat, então todo o sentido desse decreto não se aplica mais, porque aí as pessoas vão ver, sim, ver que estão cozinhando do Yom Tov para o Shabbat, e vão pensar que é a mesma coisa, podemos cozinhar do Yom Tov para a semana. Ele mirava, porém conforme mirava, que fala um motivo é outro, o motivo que tem que estar no Irvei Tafshilin para a pessoa deixar uma boa refeição para o Yom Tov e também uma boa refeição para o Shabbat. Então, mais ideal é ele Yom Tov. Então, por que só é válido esse Irvei Tafshilin se a pessoa fez da véspera do Yom Tov? A filo do Yom Tov, mesmo que a pessoa faz o Irvei Tafshilin no próprio Yom Tov, está garantindo já uma refeição para o Shabbat. E vai se lembrar e deixar também a refeição para o Shabbat. Então, por que não podemos fazer o Irvei Tafshilin no próprio Yom Tov? Fala, não, na Hinaim, realmente você tem razão. Em essência, essa seria a Alahá. Ela dizerá Shema Yivshá. Os Hinaim incluíram um outro detalhe, uma outra cerca rabínica, para a pessoa não ser negligente. Vai deixar o Irvei Tafshilin para ser feito no Yom Tov. E no Yom Tov ele vai estar ocupado fazendo suas refeições, vai estar ocupado fazendo suas coisas no Yom Tov, e vai se esquecer de fazer o Irvei Tafshilin no Yom Tov para o Shabbat. Não vai acabar selecionando uma boa refeição para o Shabbat no Yom Tov. Então, falam que a pessoa tem que garantir esse Irvei Tafshilin na véspera de Yom Tov, junto com os outros preparativos que a pessoa faz na véspera de Yom Tov. Betana Maiti La Me'acha, porém tem um sábio da Braita que cita uma outra asmarta, uma outra base de um pasuk para o conceito de Irvei Tafshilin. Qual é a fonte? O pasuk fala com relação ao man. O Jerabeiro fala, o que vocês quiserem assar, vocês têm que assar já da véspera do Shabbat. O que vocês quiserem cozinhar, tem que cozinhar da véspera do Shabbat. Porém, o pasuk não fala tofu u bashelu be erev Shabbat. O pasuk fala etasher tevashlu, bashelu, etasher tofu, efu. O que vocês vão assar, vocês assem. O que vocês vão cozinhar, vocês cozinham. Por que o pasuk fala essa linguagem? Mikan amar Rabi Elazar, aqui falou Rabi Elazar, uma asmarta. Não tem uma fonte para o pasuk desse conceito de Irvei Tafshilin, porém tem aqui um apoio. Enofim ela lá fui, vem vashlin ela lá me vushal. O pasuk inclui aqui uma situação que Yom Tov caiu na véspera do Shabbat, e a pessoa vai querer assar no Yom Tov, e tasher tofu, que vocês vão assar no Yom Tov, e fu, você tem que ter assado já o começo dessa refeição na véspera do Yom Tov. Na quinta-feira, que o Yom Tov caiu na véspera do Shabbat, na quinta-feira a pessoa tem que preparar o Irvei Tafshilin para poder assar no Yom Tov. A mesma coisa com relação a Tevashlu Bashelo, que vocês vão quiser cozinhar no Yom Tov. Bashelo, você tem que ter cozinhado algo na véspera do Yom Tov, em nome do Irvei Tafshilin, para poder cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Então, eu apoio para esse conceito de Irvei Tafshilin desse passo. Mikan Sankoh Hachamim le Irvei Tafshilin, minatura. Daqui os Hachamim se apoiaram para decretar esse decreto rabínico de Levita Shirim de um passuco, mas não é uma lahá pela Torá, é uma lahá rabínica. Fala na tarde da Bradi Seabreta, mas sebe Rabeliezer, cheia o chebe do Reish Kolayom Kulo. Aconteceu uma vez com Rabeliezer que estava no Yom Tov, estava fazendo um shiur durante todo o Yom Tov, bem Hot Yom Tov, explicando as alahot, as leis do Yom Tov. E a Tzatkat Rishoná, o primeiro grupo de alunos, saiu do shiur e foi fazer suas refeições. Amar Rabeliezer falou, Halalu Baalei Patassim, esses são as pessoas que têm grandes barris, com um vinho muito importante, por isso deixaram o shiur cedo para poder beber esse barril. Katnia, o segundo grupo que saiu, Amar falou Rabeliezer, Halalu Baalei Chaviot, esse é o grupo que tinha os barris menores. Katlishit, o terceiro grupo saiu, Amar Rabeliezer falou, Halalu Baalei Kadin, esse é um grupo que tem os jarros de vinho. Katrevit, o quarto grupo estava saindo, Amar falou Rabeliezer, Halalu Baalei Leginin, esse é o grupo que tem as garrafas. Katchamishit, quando o quinto grupo foi sair, Amar falou Rabeliezer, Halalu Baalei Kosot, esse é o grupo que tem os copos. Por isso que eles têm menos vinho, eles demoraram mais para sair do shiur. E Trilukat Shishit Latzet. O sexto grupo estava se levantando para sair. Amar falou Rabeliezer, Halalu Baalei Meera. Esse é o grupo que vai ter uma maldição. Rabeliezer não gostou que esse grupo saiu, porque aí o Betamidrash ficou quase vazio. Não, respeito para o shiur com o Betamidrash quase vazio. Natan Enav Batalmidim. Porém, Rabeliezer olhou para os outros alunos que estavam aí assentados. E Trilupneem Shtanim. A aparência deles começou a mudar. Ficaram com medo, ficaram vermelhos já, de tanto medo. Eles não entenderam qual era a intenção de Rabeliezer falar que esse é o grupo dos pessoas que têm barris, ou garrafas, ou copos. O que significa isso? Será que Rabeliezer estava criticando aqueles que estavam demorando para sair? Porque eles estavam demorando para fazer a mitzvah da refeição no Yom Tov? Então, com relação aos últimos pessoas que estavam na sinagoga, então vai ter uma maldição ainda maior, talvez? Amar Laem falou Rabeliezer para eles, Banai, meus filhos, Lolachem Aniomer. Eu não estou repreendendo vocês. Ela lá no Shias, estou repreendendo aqueles que já saíram, Shemanichim Hayeolam, Velskim Bechayesha, que eles estão abandonando a vida eterna, estão deixando o Shiur de Torá, estão se ocupando com a vida mundana, das refeições, uma vida temporária. Vamos explicar agora na frente por que Rabeliezer ficou desapontado com ele, se é uma mitzvah fazer refeições no Yom Tov. Bechat Ptiratam, quando os últimos alunos estavam saindo da sinagoga, Amar Laem, Rabeliezer falou para eles, Lechu Ichlu Mashmanim, saiam, vão comer comidas gordas, Ushtu Mamtakim, vão beber bebidas doces, Veshalchu Manot Le'en Nachonlo, mandem refeições para aqueles que não prepararam ainda as suas refeições, que Kadosh Ayom Ladoneno, que hoje é um dia sagrado para o nosso Deus, não fiquem tristes, que a alegria de Hashem é a sua força. Vamos explicar esse passo na continuação. Amar Mar, agora vamos explicar essa braita. Falou o sábio na braita. Falou na beleza, vocês estão abandonando a vida eterna, o estudo de Torá, estão se ocupando com a vida mundana, as refeições. Pergunta, mitzvah, é uma mitzvah fazer as refeições no Yom Tov, a alegria da carne, do vinho. Amar Rabeliezer também. Rabeliezer tem uma opinião em particular com relação a esse assunto. De Amar que falou Rabeliezer, Simchat Yom Tov Reshut, que a alegria da carne e do vinho no Yom Tov é algo opcional. Não existe nenhuma obrigação a isso. Portanto, falar Rabeliezer, mas que é algo opcional, eles deveriam optar para sim continuar no Shiur. Qual é a prova disso? Teria como falar, Brait Rabeliezer, Omer, fala Rabeliezer, Eno Leadam Beyom Tov Ela. O que a pessoa deve fazer no Yom Tov é uma de duas coisas. Ou ochel veshote, ou ele se ocupa em comer e beber, depois das rezas, com certeza. Ou yoshev veshone, ou ele senta na sinagoga e estuda a Torá o dia inteiro. Não deve fazer meio-meio. Rabbi Yeshua, ou ele fala Rabbi Yeshua, halkio. Fala Rabbi Yeshua, a pessoa sim deve fazer meio-meio, e essa é a halakha. Chetziol Hashem, vechetziol Hashem. Metade do dia para Hashem, para o estudo da Torá, vechetziol Hashem, metade do dia para a pessoa, para comer e beber. Amar Rabbi Yochanan falou Rabbi Yochanan, Veshneem Ikra Echad Dashu. Também Rabbi Eliezer e também Rabbi Yeshua, que estão discutindo, estão se baseando no mesmo passuk. Qual é esse passuk? Ketuv Echad Omer fala um passuk, Atzeret Hashem Elokecha. Fala um passuk que o sétimo dia de Pesach é um dia festivo para Hashem. Veketuv Echad Omer, um outro passuk fala com relação a Shmini Atzeret, o oitavo dia de Sukkot. Atzeret Tielachem, o oitavo dia de Sukkot, é um dia festivo para vocês. Então, Hakeit, como se responde esses psukim? Um pasuk fala que a pessoa tem que fazer Yom Tov para Hashem, estudar a Torá, rezar. Outro pasuk fala, Lachem, para vocês, comer e beber. Como fica essa contradição? Rabbi Eliezer Sabbat, conforme Rabbi Eliezer, Okulo Lachem, Okulo Lachem. Ou a pessoa usa todo dia do Yom Tov para estudar a Torá e para as rezas, Okulo Lachem. Ou todo dia, fora as rezas, para comer e beber. Verabishua Savar, Verabishua explica a diferença da contradição. Halkeu, a pessoa deve dividir o Yom Tov em dois. Retzio Lashem, Verretzio Lashem. Metade do Yom Tov para Hashem, metade do Yom Tov para a pessoa. Continuamos. Maile Enachonot. O que que fala o Passu? Que a pessoa deve mandar suas refeições para pessoas que não prepararam ainda da véspera. Se a pessoa não preparou, significa que ele tem o que preparar, porque ele não cozinha no Yom Tov. Amar Afrizda, fala Afrizda, Lemishelo Inyah Heruvet Afshilin. A pessoa tem que mandar comidas para outras pessoas que não prepararam, ou para pessoas que não prepararam o Eruvet Afshilin na véspera do Yom Tov, e vai cair um Shabbat na sequência. No dia seguinte, a pessoa não vai ter comida no Shabbat, porque não fez o Eruvet Afshilin, não pode cozinhar no Yom Tov para o Shabbat. Então outras pessoas têm que mandar para eles refeições. E cada um tem aqueles que explicam, Mishelo Yalo Le'aniach Eruvet Afshilin. Em qual situação se aplica essa obrigação de dar refeições para pessoas que não fizeram o Eruvet Afshilin, ou é pessoas que não tinham como fazer o Eruvet Afshilin, estavam viajando, ou estavam ocupados com alguma mitzvah? Avam Mishealo Le'aniach Eruvet Afshilin Veloiniach. Por uma pessoa que tinha a oportunidade de fazer Eruvet Afshilin, não fez, foi negligente, Poshel era negligente, e não existe a obrigação de ajudar ele com as suas refeições. A pessoa pode ajudar, mas não tem essa obrigação. Explicando a continuação do Pasuk, Maik Redbat Hashem Mausrem. O que significa a continuação do Pasuk? Alteatzvu, não fiquem tristes, porque a alegria de Hashem é a sua força. O que significa esse passo? Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Eliezer Berabi Shimon. Em nome de Rabbi Eliezer, filho de Rabbi Shimon, Amar Lema Kadosh Baruch Hu Yisrael, falou Hashem para o povo de Israel, Banai meus filhos, lavu alai, vekichu kidushat hayom. Se vocês não têm dinheiro para comprar as refeições do Yom Tov, Chas V'Shalom, lavu alai, podem pegar emprestado. Isso o pastor fala, Alteatzvu, não fiquem tristes no Yom Tov, porque vocês não têm refeições. Peguem emprestado e comprem as refeições. Vikichuk do Chatayom. E santifiquem o dia com boas refeições. Aminu bi. E confiem em mim. Vami pore. E fala a Hashem que Hashem vai pagar essa dívida para a pessoa. Hashem vai ajudar essa pessoa de ter parnassá para pagar esse empréstimo que ele fez em nome do Yom Tov. Essa explicação do Pasuk, que redvata Hashem e Maoschem. Que a alegria de Hashem é a sua força. Ou seja, a alegria que a pessoa se alegra no Yom Tov em nome de Hashem é a força da pessoa, é a confiança que a pessoa tem que ele vai conseguir pagar a dívida. Que ele pegou sua dívida com a intenção de se alegrar no Yom Tov e a Shem vai ajudar ele a pagar essa dívida. Ve'amar Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer, Berabi Shimon. De passagem que citamos esse ensinamento de Rabbi Yohanan em nome de Rabbi Eliezer, filho de Rabbi Shimon, trouxemos outro ensinamento de passagem. Harotze Sheitkaimu Nechassav, a pessoa quer proteger os seus bens. Vamos ver na continuação que é um campo que ele tem. Ele quer proteger que não venha outra pessoa roubar esse campo dele, ou falar que ele comprou dessa primeira pessoa o campo, na verdade não tinha comprado. Como ele faz para proteger seu campo? Itaba en Eder. Tem que plantar lá uma árvore chamada Eder. Uma árvore muito especial. Fala nos comentaristas que todas as pessoas da região comentam quando uma pessoa tem esse Eder. Então todos vão falar que fulano tem um Eder no seu campo, e vão saber que esse campo já é do fulano. E outra pessoa que vive em roubar esse campo, todos vão falar que não, esse campo não é seu, é o campo do fulano. Se ele vai querer falar que ele comprou esse campo, na verdade era mentira. Todos vão falar que não é verdade, porque não saiu nenhuma notícia que você comprou um campo que tem um Eder. Então esse Eder, essa árvore, vira um documento para essa pessoa que esse campo é dele. Vira um Shtar. Shinemar, como falou o Pasuk, Adir Bamarom Hashem. A fonte desse nome Eder é desse Pasuk, Adir Bamarom Hashem, que Hashem é forte mesmo nos céus. Ou seja, a palavra Adir é força, Eder significa força. Essa árvore dá força para essa pessoa continuar tendo o seu campo, não perder o seu campo. E na minha outra explicação dessa palavra Eder, Adra Kishmei. Como esse próprio nome Adra significa? Que de Amre Inti, como as pessoas costumam falar, Mai Adra, que significa Adra, de Kaima Ledare Dare. Essa Adra, essa árvore, vem da palavra Dor. Dor significa geração. Então essa árvore ajuda a pessoa a manter o seu campo de geração em geração. As pessoas falam que esse fulano herdou esse campo que tem o Éder e também o seu filho herdou, etc. Então as pessoas sabem que esse campo é dessa família e não outra pessoa que roubou nem comprou esse campo. Tanenamer, como fala a Brenda, também Sade Shesh Ba Eder Enanigzet. O campo que tem lá essa árvore chamada Eder nunca é roubada. Venenichmeset. E também não existe essa possibilidade que alguém vai falar que eu comprei esse campo. Porque na verdade, se ele foi, realmente comprou esse campo, todos iam falar que esse campo foi comprado pelo fulano. E se não saiu essa notícia significa que essa pessoa não chegou a comprar realmente esse campo e está mentindo. E as pessoas já vão proteger esse campo dessa pessoa. O perotea mishtamrim, também as frutas desse campo se protegem, porque esse éder tem muitos galhos, a pessoa que planta esse éder na fronteira do campo é como se fosse uma cerca para proteger suas frutas e também funciona com relação a isso. Fala Bratani na Merck, uma preta que apoia esse conceito, Sadeshesba éder enanigzet. Um campo que tem essa árvore chamada éder não é roubada, porque todos sabem que fulano tem esse campo que tem um éder, não esse ladrão, então já vão devolver esse campo para ele. Venanermesse também. Se uma pessoa fala que ele comprou esse campo, na verdade era mentira, todos sabem que é mentira, porque não saiu nenhuma notícia que fulano comprou um campo que tem um éder, então ele está protegido. O perotea mishtamrim, agora algo novo. E as frutas do seu campo também se protegem, porque esse éder tem muitos galhos. A pessoa que planta na fronteira do seu campo, esse éder é como se fosse uma cerca. Então tem uma proteção para as frutas do campo. Isso eu falo aqui agora, mas eu chamei o novo Dav. Próximo Dav vamos ver quais são os cozidos que funcionam para o Ayurveda Tafshili. Não vai perder o próximo Dav, Baruch Adonai Lulam, Amém, Amém.